rigidez, urgências, medicina familiar e saúde mental, mas a verdade é que pouco ou nada mudou. Se não vejamos, comecemos pelo início, pela gravidez, que ainda esta semana voltou a saltar para as capas dos jornais e televisões e redes sociais, após o Hospital de Faro se ter recusado a atender nas urgências uma grávida em trabalho de parto, apenas porque recorreu às urgências sem ligar para a linha Saúde 24. E, senhora Secretária de Estado, já ouvimos aqui explicações, mas a verdade é incontornável. Falamos de uma mulher que estava em fim de gravidez e não era uma falsa urgência que teria que ser atendida ou remetida, como foi, para 70 km de distância. E a pergunta que se impõe é como é que chegámos a isto? Como é que temos um Serviço Nacional de Saúde Universal em que aquilo que tem a oferecer à população é deixar à porta uma mulher grávida em fim de tempo, uma mulher de 37 anos, em trabalho de parto, obrigando-a a percorrer 70 km de distância? Não correu mal, mas podia ter corrido da pior maneira. E se olharmos para diferentes áreas do território, aquilo que verificamos é que temos hoje meios fundamentais de saúde, à porta, por exemplo, das praças de Touros, como é a casa das ambulâncias, ou até mesmo dos médicos, mas se uma mulher precisar de um serviço de urgência, não pode entrar num hospital. Passamos da maternidade para as urgências, porque se temos, no facto, urgências fechadas à vez, sem responder no inverno às causas de frio e do gripe, qual é que vai ser a desculpa no verão? Vai ser do calor, das alterações climáticas? É que, efetivamente, sabemos que há falta de meios e também concursos para preencher, mas 2 anos passados os problemas não só se mantêm, como se agravam. E, por isso mesmo, não podemos deixar de colocar esta questão: o que é que pretende, efetivamente, o Governo fazer para resolver os problemas de saúde em Portugal? É que já temos, inclusivamente, o Presidente da República a lançar o repto de um pacto estratégico para a saúde. E a verdade é que pouco ou nada tem sido feito pelos sucessivos governos para colmatar os problemas de forma preventiva, quando temos mais de 1 milhão e 600 mil habitantes sem médico de saúde, sem médico de família em Portugal, o que equivale a 15% de todos os utentes inscritos e mais de 37 mil pessoas de quem dezembro do ano passado. É caso para dizer que passemos então para a saúde mental, porque também do que diz no espírito da saúde mental no nosso país, quer os utentes, quer o SNS, vai muito mal, senhoras e senhores deputados. É que o Governo anunciou continuidade do programa de saúde mental para o ensino superior, mas também nada fez. No âmbito daquilo que é o reforço e a própria Comissão Técnica já vai pedir reforços de financiamento e os mesmos têm sido deixados na gaveta. E por isso, senhoras e senhores deputados, se hoje assinalamos 2 anos deste plano de emergência, talvez seja melhor passarmos para um plano de urgência para conseguirmos, de facto, ter uma resposta preventiva e não deixar a saúde em Portugal nos cuidados paliativos, como tem sido até aqui feito.
Muito obrigado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Abençoe o Rodrigo Vinha. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Todos concordamos que uma boa gestão no SNS salva vidas. Uma boa gestão permite mais consultas, mais diagnósticos atempados, mais cirurgias. Mas se concordarmos que uma boa gestão salva vidas, devemos também aceitar o oposto. Uma má gestão custa vidas. Desde que o PSD chegou ao Governo, já tivemos várias nomeações partidárias para administrações de OLS. O OLS Tâmega e Sousa, ex-presidente da Câmara do PSD. O OLS da Cova da Beira, militante do PSD sem qualquer experiência. O OLS Alentejo Central, candidato derrotado do PSD a uma Câmara. O OLS Leiria, ex-deputado municipal do PSD, mais 2 vereadoras do PSD. Eu podia continuar, foi por todo o país e foram dezenas de gestores nomeados, todos com a mesma ligação partidária. Ninguém é automaticamente mau gestor por ser militante do PS ou do PSD, mas o facto de os gestores públicos na saúde passarem do PS para o PSD e vice-versa, quando os governos mudam, é um forte sinal de que não é principalmente por competência que eles estão lá. E é também por isso que o setor da saúde é mal gerido. Se ter má gestão pública é mau em todo o lado, na saúde é particularmente grave. Quando o gestor na saúde toma uma má decisão, não é só um comboio que não passa, não é uma obra que se atrasa, são cirurgias que não acontecem, diagnósticos que ficam por fazer são pessoas que morrem desnecessariamente. O nepotismo é mau em todo o lado, nas câmaras, nas águas, nos transportes públicos, mas na saúde custa vidas. Quantas pessoas já morreram desnecessariamente para que o PS e o PSD pudessem encostar militantes ou ex-autarcas numa ULS qualquer? Quantas famílias, sem o saberem, foram destruídas para sempre porque vocês escolheram os gestores pela cor partidária e não pela sua competência? O que eu peço hoje é ponham a mão na consciência e pensem se valeu mesmo a pena, porque se calhar é a altura de mudarmos esta forma de gerir a coisa pública, a começar pela saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Alberto Machado, do PSD, para uma intervenção.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, o debate de hoje faz-me recordar a figura de Oísis, da mitologia grega, personificação direta do infortúnio e da miséria. Pelo que vemos no debate de hoje, essa figura mitológica encontra-se bem representada na atualidade política portuguesa. Seja pelo populismo do Chega à extrema-direita, seja pela demagogia dos partidos do socialismo coletivista à esquerda e à extrema-esquerda. São os mensageiros da fatalidade, das más notícias de um futuro negro para os portugueses. São incapazes de reconhecer avanços e de ver para além da sua tática partidária. Buscam apenas e só segurar eleitorado e trazer indícios de preocupação à sociedade. Senhores deputados, no debate quinzenal da passada quarta-feira, assistimos a um episódio caricato protagonizado pelo secretário-geral do Partido Socialista. O deputado José Luís Carneiro teve o desplante de acusar o governo de um falhanço clamoroso na saúde, usando, convenientemente, apenas e só dados dos últimos 2 anos. Se o deputado José Luís Carneiro tivesse a humildade que exige ao primeiro-ministro Luís Montenegro, compararia os resultados deste governo, nestes 2 anos, com os resultados do governo do Partido Socialista. Se quisesse ser sério e credível, era isso que faria. E por isso importa começar por repor a verdade. O atual governo recebeu um SNS fragilizado, desorganizado, pressionado e com problemas acumulados ao longo de mais de 8 anos de governação. O PS teve tempo, teve maiorias estáveis, teve orçamentos aprovados sem dificuldade, teve condições para fazer o que era preciso fazer. Mas deixou listas de espera em crescendo, deixou urgências em rotura, deixou dificuldades no acesso a médicos de família, deixou profissionais desmotivados, deixou maternidades sob pressão, deixou investimento em equipamentos por fazer, edifícios por reabilitar e construir. E deixou um SNS, muitas vezes, vezes demais, incapaz de responder a tempo e horas. Durante anos, o PS confundiu anúncios e intenções com execução, confundiu propaganda com reforma. E, demasiadas vezes, a resposta aos problemas do SNS foi adiar, cativar, empurrar para a frente e esperar que a realidade não incomodasse. Mas a realidade incomodou. Incomodou os portugueses que esperavam, incomodou os profissionais que davam tudo sem condições suficientes, incomodou os serviços que funcionavam no limite e incomodou quem acredita verdadeiramente no SNS. Para além destes problemas herdados, a política de portas escancaradas do anterior governo, com imigração descontrolada e o aumento da procura, fizeram aumentar em mais de 500 mil os utentes do SNS. utentes para os quais o SNS não estava preparado para responder. Foi este o contexto. Foi este o contexto que o Governo da ADE encontrou e que o levou a elaborar, em menos de 60 dias, como prometido, um plano de emergência e transformação na saúde. Senhor Presidente, os dados são objetivos. Comparando os resultados do Partido Socialista em 2023 com os resultados deste Governo em 2025, temos mais consultas realizadas, temos mais cumprimento do tempo máximo de resposta garantido, temos mais cirurgias realizadas, temos mais rastreios, sobretudo na área oncológica, como o cancro do pulmão, o gástrico e o da próstata. Mas ainda não está tudo bem, mas estamos melhor, bem melhor. Mais consultas originam mais diagnósticos podem originar mais cirurgias e os dados demonstram exatamente isso. O SNS está a produzir mais e os portugueses estão a ter mais resposta em cuidados de saúde. Acredito que foi certamente por lapso e não por má fé que o deputado José Luís Carneiro fez referência no debate quinzenal a uma redução de 760 mil consultas nos cuidados de saúde primários. Os dados são públicos, estão no portal da transparência e desmentem o número avançado. O seu deputado não contabilizou, por certo, corretamente o total das consultas e a sua afirmação levou a uma conclusão errada, diz que portugueses teriam deixado de ter 2 mil consultas por dia. Parece-me que lhe cabe um pedido de desculpas ao Sr. Primeiro-Ministro e ao país, sobretudo se analisarmos objetivamente os dados comparativos entre o que o PS fez e o que este Governo está a fazer. Comparando os resultados que este Governo conseguiu em 2025 e os resultados conseguidos pelo Partido Socialista em 2023, temos mais 700 mil consultas nos cuidados de saúde primários e mais de 1 milhão de consultas hospitalares em 2025. Quando o PS terminou a sua governação, produzia o SNS 156 mil atos por dia. Hoje produz 172 mil atos por dia. Senhores deputados, por muita retórica política que se use e por muito que se tente manipular os dados, quando comparados de forma objetiva e justa, eles revelam a verdade. E a verdade é que o SNS está a servir melhor os portugueses. Obrigado.
A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Quando o Governo apresentou este plano de emergência em transformação da saúde, em 2024, vendeu-o quase como se fosse uma solução, um milagre. Um plano feito em 60 dias que ia resolver os problemas do SNS até 2025. Agora já não é até 2025, já é só até 2029. Ontem à noite, no site que supostamente faz o acompanhamento deste plano, dizia-nos que o plano estava cumprido até 60% das medidas. Hoje de manhã já eram 88% das medidas. O verdadeiro milagre é o milagre da multiplicação da propaganda deste governo. Mas então, se o plano está com tantas metas cumpridas, porquê é que os indicadores todos continuam a piorar? Porque, na verdade, estas medidas não estão cumpridas. Olhemos para os eixos. O eixo 1, resposta a tempo e horas, que inclui, por exemplo, o programa OncoStop, que vários indicadores nos dizem que resultou enquanto durou, mas que tudo voltou a piorar quando o mesmo acabou. Mas a medida B3, reforço do acesso à consulta especializada, com o objetivo de reduzir a lista de espera para consulta especializada, não está cumprida. Em junho de 2025, quase 1 milhão de pessoas aguardavam por uma primeira consulta de especialidade, 56% já tinha uma espera superior ao tempo máximo de resposta garantido. A lista de espera para consultas hospitalares cresceu 13,8% entre 2024 e 2025. Eixo 2, bebés e mães em segurança. Medida A1, criação do canal de atendimento direto para a grávida, alavancado na linha SNS 24, o SNS Grávida, que tinha como objetivo organizar o circuito da grávida, garantindo uma resposta de qualidade e em segurança. Os indicadores de desempenho ainda estão por definir e nós temos evidência que não está.